da Conferência Anual do Conselho Empresarial Brasil-China. Nós conversamos agora com o professor de agronegócio do INSPER, Marcos Yankee, com quem a gente conversa sobre, quando o assunto é a relação Brasil-China, como a gente tem que trabalhar a nossa imagem, né, professor? Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer tê-lo conosco. Hoje a gente está discutindo aqui nesse evento como a gente consegue avançar. Quais são os desafios que o Brasil tem, Marcos, para a gente seguir ampliando e fortalecendo as nossas relações com a China quando o nosso assunto é imagem e comunicação?
Bom, primeiro eu acho que o maior desafio continua sendo acesso a mercados, né? Particularmente com a China, porque é o nosso maior mercado, chega a quase 40% da exportação do agro brasileiro, cresceu muito nos dois últimos anos em função da soja e da guerra comercial, mas a exportação é muito pautada pela soja, né? A soja é o grande produto da exportação, a soja em grãos. A gente tem dificuldade para vender farelo, óleo de soja, carnes, lácteos. Hoje eu fiquei sabendo que vai finalmente abrir alguns laticínios, mas a gente nunca vendeu lácteos, a gente não vende frutas. Então a gente tem principalmente desafio de acesso a mercados. Temos também um desafio de imagem nesse momento. Eu acho que fruto até dessas campanhas que acabaram acontecendo pelas redes sociais, na questão de Amazônia, isso arranhou a imagem do agromoderno brasileiro. Isso exige muito mais diálogo. E muita gente fala que esse diálogo tem que ser feito lá na Europa. Eu acho que a Europa é a grande formadora de opinião, mas o grande mercado é a Ásia, né? E na Ásia a gente precisa realmente desenvolver esse trabalho de imagem. Essa imagem ela tem que ser trabalhada, eu acho, em primeiro lugar na área de qualidade e sanidade, né? O maior problema da China é a desconfiança que existe na China em relação à questão de qualidade de alimentos, né? Nesse momento a China vive a sua pior crise de carnes em função da peste suína africana, que vai dizimar quase metade do rebanho chinês, que é uma oportunidade para a gente, mas a gente tem que mostrar que nós não temos esse problema no Brasil e que o nosso sistema sanitário é muito robusto. E também a questão ambiental, que de certa forma também nos atinge, já que a China é grande compradora de soja e há campanhas hoje que atacam a soja brasileira. Então eu diria que imagem é essencialmente um trabalho a ser feito na China, em mandarim, de forma profissional e consistente, permanente, né? Nessas questões ligadas à qualidade, sanidade e meio ambiente.
Até porque as contracampanhas, se a gente pode chamar assim, né, professor? A gente vê que elas são extremamente eficientes, né? Elas têm um alcance hoje considerável, né?
Eu acho assim que a gente... O que acontece hoje é que quando existe algum problema de imagem, como foi durante a questão lá da carne fraca e como está sendo agora na questão lá de Amazônia, as redes sociais fazem com que isso se expanda muito rapidamente. Então você tem que reagir já nas primeiras horas e mostrar a realidade, né? Eu diria que na Ásia, por exemplo, nós não temos uma imagem negativa, nós temos falta de imagem, né? O que é bom, porque daí a gente pode construir a imagem de uma maneira mais robusta. Lá na Europa, não. Na Europa existe uma visão negativa nesse momento contra o Brasil, principalmente na área ambiental. Mas na Ásia eu acho que é uma questão de estar presente e construir imagem. Uma das coisas que se falou muito aqui hoje é da necessidade de uma presença efetiva do Brasil na China, né? Não só pelo governo, que hoje está mais articulado do que teve antes, isso ficou claro em alguns painéis, mas também pelo setor privado, que sempre esteve muito ausente daquela região, tá? Então eu acho que as principais entidades exportadoras do agro têm que estar presentes, as grandes empresas, as cooperativas, né? E isso tem que ser uma coisa articulada entre acesso a mercados e imagem, que são os dois grandes desafios.
Como é que o senhor imagina essas ações acontecendo efetivamente? Que tipo de ações tem que acontecer para que essas instituições se façam mais presentes nesses momentos onde são determinantes, né, a presença desse setor ou desses representantes do setor junto aos seus compradores?
Eu acho que elas têm que ter projetos de presença física, né? Por exemplo, todas as entidades mais modernas do agro têm projetos com a Apex, né? Que eram tradicionalmente projetos de participação em grandes feiras, onde elas encontravam compradores, que é o primeiro passo, a primeira coisa que você tem que fazer é estar junto do seu comprador. Aí, numa segunda fase, foi o que eu fiz na Ásia, quer dizer, eu passei 3 anos trabalhando para entidades exportadoras brasileiras, representando os interesses dessas entidades na abertura de mercados, e mais recentemente até mesmo frente a contenciosos comerciais que aconteceram. A China, por exemplo, o ano passado, ela colocou duas investigações contra o Brasil, uma de antidumping em frango, outra de salvaguarda em açúcar, e isso praticamente nos limitou muito o nosso mercado na China, principalmente em açúcar. Então, houve muitas negociações relacionadas com isso, e não é só a presença do governo, é preciso que o setor privado esteja presente lá fisicamente, e eu fiz isso durante algum tempo. Agora, me parece que a BIEC, a BPA, a CNA também, estão todas falando de presença física na China. Acho ótimo, acho que essas entidades têm que estar presentes e têm que se mostrar permanentemente lá, em todos os debates, tem que ter gente que fala mandarim, né? Tem que entender a cultura chinesa, o modo de fazer negócios na Ásia. Eu acho que esse desafio talvez seja um dos mais importantes, porque a gente faz eventos aqui no Brasil, como esse que você está vendo hoje, está cheio o evento, mas é um evento de brasileiros, né? A gente tem que fazer eventos na China com os chineses, né? Eu acho que esse é um desafio muito grande e passa não só por imagem, mas por estratégia de presença física, de relacionamento, de parceria estratégica, né? E de realmente um entendimento de como essas duas regiões tão importantes que é Brasil e China vão se casar, mas eles têm que estruturar esse casamento de uma maneira mais inteligente.
Muito se falou sobre essa diferença de evolução que existe no Ocidente e no Oriente, na maneira como as coisas são feitas nessas duas partes do mundo, né, professor? Então é importante que o setor também tenha um conhecimento mais profundo da cultura chinesa para poder ampliar essas relações, portanto.
A gente vai estar chegando no fim de uma fila, né? Tem um monte de países hoje com presença física forte na Ásia. Eu gosto de citar países que são menores que o Brasil e que têm presença muito maior, como Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Chile, Peru, né? São países que têm feito um belíssimo trabalho de presença física na Ásia, na área do agronegócio, inclusive também de acordos comerciais, né? Esses países negociaram dezenas de acordos comerciais em toda a Ásia, e isso lhes deu acesso preferencial, né? Então eu acho que o Brasil é aquele gigante, né, que é muito eficiente na produção agropecuária, mas que perde eficiência quando processa, quando transporta, e que não tem presença internacional, porque até aqui vendeu com facilidade os seus produtos no porto, né? Nos últimos 20 anos, a exportação brasileira de agro passou de 20 para 100 bilhões de dólares sem grande esforço. Os próximos 20 anos não vão ser tão fáceis. Vão exigir presença física, vão exigir comunicação e vão exigir esforços de acesso ao mercado, incluindo negociações comerciais, né? A gente acabou de falar agora sobre a negociação com a Europa, né, que é uma negociação que ainda precisa passar pelos parlamentos, não vai ser fácil, mas a gente tem que abrir também negociações com países da Ásia.
O senhor vê um novo momento efetivo para o Brasil de comércio, de livre comércio, de mudanças de políticas externas para efetivar todos esses desafios?
Olha, eu vejo primeiro maior coordenação hoje acontecendo entre o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, o Itamaraty, a Fazenda, a Apex. Eu acho que existe nesse momento um ambiente de maior trabalho em conjunto, né? Eu acho que o setor privado está mais consciente que precisa estar presente fora. Agora está faltando tudo isso se transformar num plano de trabalho com estratégia de médio e longo prazo, né? Então acho que esse esforço ainda precisa ser feito. A gente ainda é muito curto prazista, né? E principalmente na relação com a China, a gente tem que olhar o médio e longo prazo, porque é da forma como eles olham a gente. E a gente não tem essa visão de maneira muito clara, né? Várias pessoas falaram disso hoje, é um ponto que eu aprendi muito vivendo na Ásia, na cultura asiática. A relação, ela se constrói, de fato, por relacionamento e no longo prazo, né? Então não tem essa coisa de chegar lá um ministro, fazer uma palestra e todo mundo sair fazendo negócio em seguida. Você tem que passar por um processo onde você ganha confiança acima de tudo, né? Tem um provérbio chinês muito antigo que fala o seguinte: para atravessar um rio é preciso sentir cada pedra, né? Então é o que os chineses fazem, eles vão tateando, né? Eles vão colocando lá o seu pé, sentindo, às vezes dá uma escorregada, volta para trás, depois avança. É assim que deve ser a relação lá com a China, tem que ser uma coisa de longo prazo e de confiança, e a gente tem que aprender a lidar com isso. É diferente de fazer negócio com o Ocidente.
Na sua visão, é por isso que um acordo com os Estados Unidos ainda não foi efetivado, portanto, professor?
Com quem?
Eu digo, talvez por essa postura chinesa, ou por esse perfil chinês, é que um acordo com os Estados Unidos ainda não foi firmado nessa extensão do conflito comercial?
Eu acho que os chineses não farão as coisas na velocidade que os americanos querem, farão na velocidade deles. Mas eu acho que é muito mais complicado do que isso, né? Não se trata de um acordo, se trata de uma disputa hegemônica das duas principais nações. Não é só comercial, ela entra na área de tecnologia, ela entra na área militar, na área política, na área de governos e de políticas públicas e de empresas estatais. É muito mais complicado do que parece, vai levar muitos anos. E o Brasil tem que manter uma equidistância prudente dos dois, mas fazendo parcerias com os dois. Não é aquela coisa de ficar longe, mas é de ficar perto, mas não de optar por um ou por outro. O Brasil tem que entender esse cenário e tem que construir a sua própria visão estratégica daquilo que lhe é de interesse.
O senhor imagina que por conta disso, os benefícios para o Brasil, porque querendo ou não, embora essa guerra comercial seja ruim para todo mundo, o Brasil acaba, né, se beneficiando em alguns pontos, dessa forma os benefícios são de mais longo prazo para o Brasil?
Eu acho que o Brasil pode construir benefícios nesse processo, né? A gente é concorrente dos Estados Unidos no mercado da China. A China pode nos abrir mercado, mas pode também, num grande acordo, abrir para os Estados Unidos. Então, o que a gente precisa é ter uma visão estruturada de longo prazo e construir um relacionamento que dê previsibilidade, transparência nas relações com os dois, né? Eu acho que a gente não está fazendo isso ainda. A gente ainda está jogando de acordo com aquilo que eles querem. A gente hoje segue muito o que a China quer do Brasil. A gente não sabe direito o que a gente quer da China.
Professor, para a gente encerrar, muito se fala também sobre a agricultura 4.0. A China é um modelo de tecnologia para o mundo. O senhor vê essa como mais uma ferramenta para intensificar essas relações e para ajudar na imagem do Brasil? Hoje a internet, as redes sociais, elas, e a tecnologia que está no campo, ela está totalmente a favor do produtor, né? O senhor vê isso como mais um degrau que a gente sobe aí para fortalecer essas relações?
Eu acho que a digitalização da agricultura, a biotecnologia, a nanotecnologia, todas as tecnologias espaciais, obviamente vão facilitar a vida dos agricultores, mas também serão muito seletivas, né? Poucos irão sobreviver a esse processo, né? Esse aqui não é um processo que inclui todo mundo, é um processo que inclusive gerará desemprego em algumas áreas importantes e tal. Agora, é um processo global, e nesse processo global, a despeito do Brasil ter sido campeão de desenvolvimento de tecnologias tropicais nos últimos 20, 30 anos, o nosso futuro dependerá de um próximo passo, de um novo ciclo, que está muito ligado ao 4.0. Né? Então, eu acho que a questão é saber que tipo de parcerias, que tipo de contratos que a gente pode fazer com países fora do Brasil que vão nos ajudar nesse processo. E a China é um dos países que tem feito muito em tecnologias agrícolas, né? A China, por exemplo, hoje é o país que mais produz drones no mundo. E os drones são revolucionários, e não só na área de plantio e de pulverização, mas também na questão de imagens, né? De você fazer mapeamento de doenças e pragas, de você olhar produtividade, até mesmo olhar situações nutricionais. Então, eu acho que essa é uma área. Outra área é o digital, de maneira geral, é o blockchain, né? Então, acho que tudo isso exige que a gente faça parceria nos Estados Unidos, mas também faça parceria do lado da China em áreas que eles estão bem desenvolvidos.
Professor, agradeço muito pela sua companhia conosco aqui no Notícias Agrícolas. É um prazer ter o senhor mais uma vez conosco. E é isso, né? A gente tem que passar essa mensagem para o produtor, né? Ele tem que continuar trabalhando com eficiência da porteira para dentro, mas pensar a longo prazo da porteira para fora.
Tá ótimo. Muito obrigado e fico sempre à disposição. Acho que vocês fazem um excelente trabalho de informação ao produtor agropecuário brasileiro.
Conosco, portanto, Marcos Yankee, professor de agronegócio do INSPER, é claro, trazendo mais informações aqui direto da Conferência Anual do Conselho Empresarial Brasil-China.